aquilo que já foi dito por empresário brasileiro, e certamente pelo meu ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Se houver repetição, também é coincidência. Bem, primeiro, eu quero dizer, presidente, da minha alegria e imensa, e poder estar aqui com essa gente hoje, quando em setembro nós nos encontramos em Nova York e decidimos fortalecer a agenda ucrânia.
Lembro dois minutos para chegar. Não dá para ficar o braço assim.
O Brasil tem uma.
E é um serviço de rodízio. Ficar com o braço muito tempo para cima.
Os Estados Unidos. E uma preferência comercial para a União
Europeia.
Quase 60%
do custo da
balança comercial brasileira era dividido entre Estados Unidos e União Europeia. E nós então decidimos que era necessário intensificar os nossos parceiros comerciais. Não apenas para aumentar a nossa segurança comercial, mas para ficarmos menos dependentes de um ou de outro. E nem descobrimos a América do Sul e a América Latina. Depois descobrimos a África. Porque o Brasil não levava em conta o continente africano para fazer negócios. O Brasil levava em conta o continente africano apenas para discutir os indicadores sociais e humanitários. Quando queríamos falar de miséria, era África. Quando se tratava de falar de possibilidades econômicas, possibilidades de negócios, nós nem olhávamos para o continente africano e passávamos direto. Aliás, nós nem olhávamos para o Oriente Médio. A última autoridade brasileira que tinha visitado o Líbano foi o imperador brasileiro em 1846. E nós tínhamos uma relação incipiente com o Brasil e, desde ele, a China. Mas o que aconteceu em 2007? O que aconteceu em 2007 é que nós levamos mais de 10 vezes as nossas relações com a África, as nossas relações com o Oriente Médio, a nossa relação com a América do Sul e a nossa relação com a América do Sul. Ou seja, nós saímos com uma balança comercial de 60 bilhões de dólares para uma balança comercial de 60 bilhões. E é pouco, é muito pouco se nós olharmos a potencialidade de comercialização que existe entre vários países, e falar de um país como grande, que tem um conhecimento científico, tecnológico, que pode trocar esse conhecimento e esses avanços tecnológicos com o conhecimento de uma avanço tecnológico produzido. Mas nós não conhecemos muito pouco. E por isso o nosso comércio foi mal passado. Como dizia o meu pai, poderia ser 3, poderia ser 2, poderia ser 4. Como é que nós vamos ter que ele comprar se nós não nos conhecemos? Então, essa reunião de hoje, eu penso que é um desafio à imaginação criativa de que todo o investidor empresário tem. Se não for criativo e não tiver sorte, o mercado já falou. Então é preciso ser muito criativo, ter muita sorte e procurar as oportunidades que não perdemos. E eu acho que o grande é uma oportunidade para o Brasil. E o Brasil é uma oportunidade.
Não.
E quando falo inglês, não falo apenas do Brasil.
sentia o vento mudava botando alto.
De um país de 90 anos. De um país de 50 milhões. Um alto e outro país.
Eu não vou ficar muito tempo para
uma velocidade até que eu
não consigo parar com o
portão. E podem fazer sentido. As oportunidades da terra agora, inexistentes, possam conversar. Por isso, eu e o presidente decidimos que a pastora do bem vai se dirigir à Ucrânia junto com delegações empresariais na área de investimento da Ucrânia e vai pedir brasileiros presentes da Ucrânia também. Porque as oportunidades são excepcionais. Se quisermos mandar um homem de vida aqui,
vai cair.
Não caiu?
Esse país
podido.
É exportador. Esse país é um
lugar. E o Brasil é um lugar. Esse país com uma capacidade produtiva e excepcional. E o Brasil tem uma capacidade produtiva. No que? E nós podemos estabelecer complementariedade. Todos nós sabemos que não há hipótese do mundo voltar a reduzir a produção de alimentos. A cada dia que um chinês come mais um pão. A cada dia que um africano comer mais um prato. A cada dia que um indiano comer mais um prato. E a cada dia que um latino-americano comer mais um prato. Mais alimentos. Nós vamos ter que comer um prato. E olhem o mapa mundi. Olhem as terras agricultáveis dos países do mundo. E vejam quantos países tem terra para plantar os alimentos que a humanidade produz. Nós estamos discutindo isso entre os dois países para que a gente possa nos ajudar. O Brasil é importador de fertilizantes. O Brasil não produz nenhum fertilizante nitrogenado. Nós importamos 99%. Aqui na Ucrânia não se produz. Ora, por que não construir uma vertente de empresa ucraniana e brasileira e não construir a fábrica de fertilizantes que precisa o Brasil, que precisa a Barra? E outros fertilizantes que nós precisamos, o mundo, se quiser mudar a matriz energética e deixar de utilizar combustíveis fósseis, vão ter que fazer parceria com o Brasil, que produz biocombustível bem mais eficaz. Ponto de vista da quantidade de produção, da qualidade e daquele preço? Por que não estabelecer uma parceria? A Europa, como sempre, aprovou que até 2020 vai colocar 10% de etanol no Brasil. Em algum momento a Europa vai ter que discutir aonde que vai produzir esse etanol? Ou vai comprar o etanol do alimento do milho? Ou nós vamos estabelecer uma parceria para que a gente possa produzir e vender nos países que vão precisar de etanol? O Brasil não vai parar de crescer. Os investimentos públicos não pararão de acontecer no Brasil. E nós vamos construir muita ferrovia, muitas estradas, construir muitas empresas para produzir energia elétrica, vamos construir muita internet. Olha, vocês têm tecnologia, vocês produzem turbina, por que não construir uma turbina? Vocês têm uma grande indústria naval, o Brasil está recuperando a sua indústria naval. Essa dificuldade que nós não temos de empresários brasileiros, de empresários brasileiros, e vamos ver o que nós poderemos fazer sim. E poderia pegar dezenas de coisas que estão acontecendo no nosso país para dizer para vocês que nós trabalhamos com a convicção de que dentro de alguns anos o Brasil deverá ser a quinta economia do mundo. Temos disposição, temos investimento e temos todas as condições de fazer com que o país utilize o século XXI, das oportunidades que nós jogamos fora no século XXI. Ou seja, nós aprendemos que a economia pode crescer sem inflação. Nós aprendemos de que é possível ter um crescimento da balança comercial sem asfixiar o mercado interno. Nós aprendemos que é possível você distribuir renda para a economia crescer. Nós aprendemos que não é incompatível o rico ganhar dinheiro e os pobres melhorar de vida. Porque quanto mais dinheiro tiver os pobres, mais difícil vão ganhar dinheiro. Isso não era assim antes. O Brasil se inventou a ideia de que primeiro era preciso crescer. Quando crescesse muito, aí ia distribuir. E nunca distribuir. Para que eu não fique contando vantagens do Brasil? E quando eu vejo as costas, vocês dizerem, não, mas eu podia só ele podia falar bem do Brasil, eu podia dizer do Brasil, a falar para o Brasil. Eu queria que vocês fossem. Que fossem conhecer cada ramo de atividade econômica do Brasil, que fossem visitar a nossa política de biocombustível, que fossem visitar a nossa produção de etanol, a nossa produção de bebidas, que fossem conhecer a nossa indústria de mobilística, a nossa indústria naval, a nossa estrela de avião. Por que não podemos construir parcerias na indústria de aviação? Vocês têm tecnologia, nós temos tecnologia. Agora, isso só é possível quando a gente se conhece e se conhece bem. Por isso, eu vou fazer questão de pedir para que mais empresários brasileiros venham para nós. E quero que mais empresários ucranianos venham. Fico à disposição de ver e de descobrir as oportunidades. Não é que o Brasil só quer vender para a Ucrânia e nem que a Ucrânia só queira vender para o Brasil. Também queremos vender. Mas, sobretudo, queremos criar condições de investimento para que os dois países possam ficar mais fortes economicamente, mais ricos. E possam distribuir. E eu acho muito importante que o Brasil procure um país mais ou menos igual ao Brasil. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma tese de que política de comércio exterior é que nem camelô. Eu não sei se aqui na Ucrânia vocês chamam de camelô, aquele cidadão que sai com uma sacola e vende depois na rua, não é? O Brasil está a favor. Ou seja, porque nós somos iguais. nós precisamos melhorar a vida do nosso povo. Então nós precisamos procurar quais são as oportunidades. E essa crise econômica, ela pode afastar algumas pessoas, mas é de uma oportunidade extraordinária para a gente sair mais fortalecido. No caso do Brasil, a crise chegou com luto e ela se tornou primeiro. E o Brasil sairá mais forte dessa crise. O mundo desenvolvido precisa aprender a cuidar do sistema financeiro. Ninguém pode emprestar o que não tem. E ninguém pode ganhar dinheiro trocando papéis. Se ganha dinheiro vendendo um grão de trigo, vendendo um sapato, vendendo uma caneta, vendendo um lápis, vendendo uma meia. Não se pode ganhar dinheiro vendendo coisas que não existem, apenas especulando para o futuro, como foi o caso das commodities em maio e junho do ano passado, quando o preço do petróleo chegou a $150 o barril e começou a faltar soja. O meu país começou a faltar feijão. Ninguém importa feijão. Lá mesmo nós estamos vindo, lá mesmo nós comemos. Mas de repente o preço do feijão saiu de 60 para quase R$200 a saca. Porque com medo do subprime, alguns malandros da economia resolveram especular com alimento no mercado. Não é isso que aconteceu aqui na primeira vez. Nós percebemos que o dinheiro que o mundo poderia ter investido nos setores produtivos, ele é investido para salvar a e alguns bancos se quebraram e estão outra vez pagando bônus. Certamente para os mesmos que se quebraram. Portanto, o FMI, o Banco Mundial, terão que mudar o comportamento e, para isso, o jejum está decidindo de que é preciso ter a regulação do sistema financeiro. Nenhum banco pode alavancar mais do que ele tem condição de alavancar. É preciso comprometer a capacidade de alavancagem dele com o patrimônio líquido dele. No Brasil, eu costumo dizer que em economia não existe mágica. Economia existe seriedade. E não precisa ser nenhum grande economista formado em Campona ou formado em Sara para se dar conta de um momento. É só você utilizar a experiência do povo comum. O povo comum, como ele só tem como patrimônio o nome dele, ele toma muito cuidado para não cuidar. Então, normalmente, a parte mais pobre da humanidade só compra aquilo que pode comprar. Porque ele quer pagar. Se todos os países fossem governados com essa seriedade, de cada um fazer apenas aquilo que está ao alcance do potencial econômico do país, e se endividar dentro da margem que o país pode pagar, nós não teríamos crise econômica como tivemos nos anos 90, como tivemos até aqui. Eu queria dizer a todos vocês que não faltam oportunidades de negócios no Brasil. E pelo que eu tenho ouvido aqui, não falta oportunidade de negócios. e não nos diga que é longe. Que não venha um brasileiro nos dizer que a Ucrânia é longe. Que não venha um ucraniano nos dizer que o Brasil é longe. Porque os portugueses saíram de casa, dava a volta no Atlântico, passava lá no cabo da Boa Esperança, para chegar perto da Europa, talvez aqui na Índia, para comprar a pimenta do reino. E viajaram 6 meses, 8 meses, 10 meses, e na maioria das vezes morriam, não voltavam. Agora vocês podem pegar no avião, confortavelmente, um pouquinho de balanço. Em 14 horas, terão uma oportunidade dos brasileiros de ver que é essa cidade extraordinária. E vocês. Às 14 horas. Ou seja, é uma boa ideia. Agora, se a Ucrânia ficar em pé, se a Europa fica com tudo que você pergunta, vou ficar esperando que os Estados Unidos com tudo que você produz. E o Brasil fica esperando que a Europa compre tudo que nós produzimos e que os americanos vão comprar, podemos perder a esperança. Nós temos que procurar novas paixões. É que não tenho medo de começar. Não tenho medo de fazer negócio. Não tenho medo de fazer associação de empresas brasileiras e estrangeiras. Vocês vão perceber que a possibilidade de fazermos parceria entre iguais é muito mais eficaz e muito mais produtivo do que ser inimigo por multinacionais que não estão preocupadas com o emprego de Deus ou que não estão preocupadas com o emprego de Deus. O que eu estou propondo a vocês é que a partir de agora a gente pode fazer em 1 ano ou nos próximos 3 anos aquilo que a gente não fez nos últimos 20 anos. É um desafio. É um desafio. Mas todos nós aqui sabemos que o ser humano não tem desafio. Se um ser humano não tiver desafio, ele logo vai entrar em depressão. E ele vai gastar o que ele deveria ganhar fazendo analista, se cuidando. Então, para que não tenha depressão, vamos viajar e vamos fazer a eu vou empurrar os brasileiros para cá e vocês empurram o brasileiro para lá. E daqui a pouco a gente vai perceber que aquilo que parece impossível está acontecendo.